Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe um departamento voltado para encorajar, desafiar e manter as mulheres adventistas na sua caminhada diária como discípulas de Jesus e membros da sua igreja mundial. E você, sabe qual é o papel da mulher na igreja? O tema 9 dessa série de podcast quadrienal Adventistas Sul de Rondônia é Ministério da Mulher. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista para esta região trabalhou para que os fiéis tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo como base o tema Por Amor. E na liderança desse departamento, nos últimos 3 anos, esteve a professora Lucilene Araújo, e ela está aqui com a gente hoje, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Professora, seja muito bem-vinda, tudo bem com você?
Tudo bem, Aline, é um prazer estar aqui com você neste momento.
A gente já começa com a primeira perguntinha, então, sobre o Ministério da Mulher. Qual é o papel da mulher na Igreja Adventista?
Muito bem, as mulheres, elas são a maioria, não é? Na Igreja Adventista, em especial me refiro agora ao sul de Rondônia, e este grupo especial desempenha um papel fundamental. As mulheres estão nos clubes de desbravadores, estão nos aventureiros, estão na escola sabatina, praticamente em quase todos os departamentos da igreja. Mas neste ministério, no Ministério da Mulher, ela tem uma função muito especial. Ela orienta, ela coordena a missão das mulheres, por exemplo. Elas motivam as mulheres a trabalharem para Deus, a cuidarem do seu lar, através de palestras, através de congressos, retiros espirituais. Então, são muitas ações que elas coordenam para as mulheres das suas igrejas e de fora da igreja também, para que elas possam conhecer mais acerca de Deus.
As mulheres têm um papel, e que papel, hein, professora? É mãe, é mulher, é dona de casa, é esposa, é muita coisa, né? E a gente dá conta disso, que bacana, é muito legal. Agora a gente fala um pouquinho sobre o Clube Mulher Mais, aqui no sul de Rondônia. A gente, através desse clube, já trabalhamos aí diversos projetos. Mas o que é o Clube Mulher Mais?
Aline, o Clube Mulher Mais é um clube dirigido por mulheres que ocorre uma reunião uma vez por mês. No caso, a diretora da mulher, ela é a diretora desse clube. Então, ali ela tem uma secretária, uma tesoureira, e eles programam, elas, no caso, programam uma vez ao mês uma reunião. E o que elas fazem nessa reunião? Não é o Clube da Luluzia, não, tá? Nessa reunião é muito importante. E ali elas estão com treinamento, elas podem estar com uma confraternização, elas levam palestras, motivação, pode ter algum curso para as mulheres. E esse clube, ele não é exclusivo para as mulheres da igreja. Esse é um detalhe muito importante. As mulheres se reúnem uma vez ao mês e elas convidam as mulheres da comunidade, as amigas, para participarem. Então, é uma oportunidade delas conhecerem a igreja e conhecerem a Deus.
Ah, isso é muito importante, né? Você criar, você ter aquele clube. E é interessante que, olha só, pensando assim, você traz uma mulher de fora, uma amiga sua, né? Para um momento onde você vai estar só com um monte de mulheres e vocês vão conversar, eu acho que ela vai se abrir ali mais, ela vai se sentir mais à vontade. É um momento assim de uma interação, de uma troca de experiências muito bacana, né?
Sim, e é um momento também de ajudá-la a conhecer mais acerca da eternidade, acerca
Exato.
De Deus.
Exatamente, muito legal. Agora vamos falar de congresso do Ministério da Mulher? Nesse período aqui a gente teve 2 grandes congressos, né? A gente teve o de 2017, em torno de 300 mulheres participaram desse congresso, e o de 2019, com pelo menos 500 mulheres. É muita mulher reunida, professora.
É isso
e qual
mesmo.
Que é o objetivo desse congresso?
O congresso, Aline, é um momento especial de confraternização, de motivação, tá certo? As mulheres, elas se reúnem ali para celebrar também as vitórias alcançadas naquele ano. Naquele momento ali é um momento de testemunhar as bênçãos de Deus, como Deus conduziu o Ministério da Mulher naquele período. É um momento de batismo, é um momento de entregarmos a Deus em gratidão nosso coração, a nossa vida, por todas as bênçãos que ocorreram naquele período. Então, no congresso existe a motivação, existe a capacitação e existe a celebração também.
Que bacana. E ali tem muitas palestras que trabalham uma forma muito especial na vida de cada mulher, né? Porque ali você também não tem, não é exclusivo só para as mulheres da igreja, elas levam as amigas também, e é bacana. Elas têm aquele primeiro contato, muitas vezes é o primeiro contato de uma mulher não adventista com a igreja adventista, né?
Sim, e muitas vezes é uma porta que se abre para que ela conheça e permaneça na igreja, né? Então, os congressos também, nós convidamos as nossas amigas para estarem conosco, e ali elas têm esse contato especial com a palavra de Deus e com a mensagem.
Muito bacana, muito legal. Agora vamos falar de um dos projetos grandes, é um projeto muito conhecido, que é o Quebrando o Silêncio. Já estamos aí, acho que com quase 20 anos, né, professora?
Exatamente, Quebrando o Silêncio. Quase 20 anos.
É muito tempo. A cada ano a gente está abordando um tema, muitas vezes, polêmico, um tema que precisa realmente ser trabalhado, que precisa realmente ser falado, ser discutido sobre isso. E qual é que é o, como que acontece o congresso, o Quebrando o Silêncio aqui no sul de Rondônia? Quais os resultados que já foram alcançados?
Muito bem, o Quebrando o Silêncio é uma campanha muito especial, é onde nós mostramos à comunidade que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, combatemos qualquer tipo de violência contra criança, idosos, mulheres e qualquer tipo de violência mesmo, ou ela é emocional, ou ela é física, ou ela é sexual, patrimonial, qualquer tipo de violência. E nós aproveitamos nesse momento para mostrarmos à comunidade que há uma saída. Então, o projeto, ele geralmente... ele tem um cunho educativo e preventivo. Nós vamos às escolas, nós vamos às ruas, muitas vezes através de passeatas, nós fazemos fóruns, e nesses momentos nós levamos à comunidade a compreensão acerca do tema, a prevenção, certo? E os cuidados que nós, como família, podemos ter para evitar que isso aconteça conosco. Então, é um projeto muito grande que acontece no mês de agosto, geralmente é o quarto sábado de agosto, mas durante todo o ano nós podemos fazer as ações. A igreja vai, a mídia também, muitas vezes nós estamos ali na TV falando sobre isso, porque é um tema que a comunidade está envolvida e nós aproveitamos esse momento para mostrar a elas que há a paz, o lar pode ser um lugar seguro, há como viver em segurança, apesar do mundo difícil que nós vivemos. Então, Quebrando o Silêncio é uma campanha especial da Igreja Adventista para ajudar a comunidade a compreender que não compensa nenhum tipo de violência.
É um grande projeto que chama uma atenção enorme, né? Como você mesmo mencionou, aí a mídia muitas vezes faz a cobertura desses projetos, porque realmente é algo assim que você não deixa só na igreja, você fala para as pessoas de fora ali, né? E é uma forma realmente de, como o nome já fala, quebrar o silêncio, muitas vezes, de pessoas que estão passando por necessidade, por esse período aí de violência, e muitas vezes a gente não sabe, né? E essa é uma forma que a gente encontrou de ajudar.
E você perguntou acerca dos resultados, né?
Isso.
Então, o fato da comunidade conhecer sobre isso, já começa ali um trabalho de prevenção e de cuidado e de alerta. Mas nós temos muitas histórias de pessoas que foram alcançadas, pessoas que conseguiram se libertar, pessoas que conseguiram procurar ajuda, pessoas, por exemplo, em escolas, adolescentes. O ano passado nós trabalhamos esse tema especial do abuso infantil. Então você vê ali elas se manifestando, procurando ajuda. Então é uma forma realmente de alcançar essas pessoas, e muitas pessoas têm sido libertas, têm encontrado paz, têm encontrado ajuda e solução para esse problema tão difícil que a comunidade enfrenta.
Muito bem, que bacana, que bom saber desses resultados. Agora a gente fala um pouquinho de Impacto Mulher Mais. Aqui também já é, o nome já fala, impacto, é alguma coisa que as mulheres fazem também. Só que as ações já são mais pontuais, né? É um dia, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, o Dia das Mães. Como é que acontece tudo isso, professora?
Essas ações ou os impactos, eles são direcionados à comunidade, tá certo? A igreja, ela sai para poder impactar a comunidade nessas datas, como você mencionou. É o momento de nós mostrarmos que nós, mulheres, temos um papel muito importante, que nós amamos as pessoas, que nós podemos levar para elas esperança, tá certo? Então, nós vamos aos hospitais, nós vamos às ruas, nós entregamos flores, fazemos serenatas, vamos aonde as pessoas estão, especialmente mulheres, no caso, mas a gente pode abranger aí um público bem maior. E mostramos para ela que nós, mulheres adventistas, mulheres mais, temos uma missão. Nós temos esperança, nós temos paz e compartilhamos com elas. Então, são ações intencionais. Geralmente, nós entregamos um folheto. Naquele folheto ali, nós perguntamos se ela quer um estudo bíblico, se ela quer uma visita. Então, as nossas ações, elas são intencionais, e nós buscamos, através delas, levar as pessoas à salvação.
Olha como é muita coisa, né? A gente nem terminou aqui, já viu que é muita coisa que as mulheres fazem com o Ministério da Mulher, né? Agora vamos falar um pouquinho da AFAM. A AFAM, tem muita gente que talvez não saiba o que é a AFAM. Mas a AFAM significa a Área Feminina da Associação Ministerial. E ela trabalha um público ali mais específico, né? As mulheres dos pastores, a família pastoral, né? Como que acontece? Qual que é o objetivo da AFAM?
Então, a AFAM, ela cuida de dois públicos específicos, como você mencionou. São as esposas dos pastores e as esposas dos anciãos. Então, nós procuramos, no caso, visitar as esposas dos pastores, dar esse suporte que elas necessitam, orientá-las, acompanhá-las dentro das necessidades que vão surgindo no decorrer do ano. Nós procuramos, através de encontros, fortalecê-las, animá-las, ajudá-las, direcioná-las, tá certo? Em todas as áreas da vida. Então, esse suporte, muitas vezes emocional, muitas vezes um suporte afetivo e também um suporte de conhecimento, de motivação, para que elas continuem crescendo cada vez mais, se desenvolvendo e cumprindo a sua função como esposa, que está ali ao lado do seu esposo, apoiando no ministério, que é uma grande ajuda. Ela também é motivada a participar da missão junto com o esposo, não é? Com a família. Então, ela é apoiada para cuidar da sua casa, quem sabe na sua profissão ali, colocar a missão no coração e, de uma forma especial, através de concílios, não é? Nós nos reunimos ali, trazemos um palestrante com uma palestra intencional de um tema ali, uma necessidade, para que elas possam serem fortalecidas e continuarem ali apoiando o ministério, no caso do esposo, o ancião, ou do esposo, o pastor.
É um trabalho, assim como a senhora falou, de fortalecimento, né? Porque você tem ali o trabalho do ancião, o trabalho do pastor, não é um trabalho fácil, né? Eles sempre estão ali. A verdade, eles estão envolvidos na obra, sempre, né? E a mulher, ela tem esse papel aí de estar dando apoio, de estar. Ela é um suporte, na verdade, na vida do esposo, né? Isso é muito importante a gente sempre está dando ter esses momentos com elas também, né? Que é o que acontece. Acontece quantas vezes, professora? Tem um número de encontros ou...
Nós temos, por exemplo, da AFAM, nós temos os nossos PGs, né?
Ah, tem os PGs.
Então, em alguns lugares acontece de forma quinzenal, em alguns outros uma vez ao mês, onde elas se reúnem, onde elas ali planejam os eventos, os distritos ali junto, coordenam, onde há esse momento de confraternização, tá certo? E geralmente a esposa do pastor também envolve ali as esposas dos anciãos em pequenos grupos, em reuniões, e os concílios normalmente é uma vez ao ano. Então, nesse concílio já é um concílio geralmente geral, a nível de associação, onde nós reunimos todos, né? No caso das mulheres, esposas de pastores, nós tivemos o Life Coach, né? Então, a Dilene esteve conosco, e foi um momento muito especial onde elas puderam ter esse encontro especial com elas mesmas, as entenderem, compreenderem e como melhor continuar trabalhando e apoiando o ministério pastoral e também a sua vida pessoal.
Maravilha! Agora vamos falar de outro tema. Um tema com quatro letrinhas iguais, né? Os quatro A's, a gente tem aí acolher, amar, atender e acompanhar. A gente está falando de recepção. Como que acontece esse projeto aí? Não é um projeto, né? Mas a recepção, ela é algo assim... É o primeiro contato que a gente tem quando chega numa igreja, qualquer outro lugar que a gente vá, uma boa recepção faz toda a diferença na vida da gente, né?
Sem dúvida. E o nosso desejo é que seja um estilo de vida da igreja, né? E não somente nós tenhamos uma recepção ali, mas nós tenhamos uma igreja receptiva. Então, existe um núcleo ali, o grupo da recepção. Esse grupo especial, ele deve treinar a igreja para que as pessoas, ao chegarem na igreja, elas se sintam amadas, elas se sintam acolhidas, não é? E esse primeiro encontro ali, o fato da pessoa vir à igreja, dela ser bem recebida, isso, sem dúvida alguma, ajudará a decidir voltar outra vez, né? E nós somos seguidores de Jesus. Jesus, ele amava as pessoas, ele acolhia as pessoas, ele estava ali próximo das pessoas. Então, nós, como igreja, precisamos disso. Então, esse grupo especial da recepção da igreja, eles estão ali recepcionando a igreja, eles devem treinar recepcionando as pessoas que estão vindo à igreja, melhor dizendo, devem treinar a igreja para que as pessoas, ao sentarem ali, onde elas estiverem, ali no ambiente da igreja, elas sejam bem tratadas, bem recebidas e possam voltar sempre, não somente voltar, mas permanecer fazendo parte da nossa família.
Agora imagina que alguém que está ouvindo a gente pensa assim, ah, mas é só as mulheres que ficam ali na recepção. Ah, não é não, né, professora?
Não.
Tem espaço para todo mundo.
Elas coordenam esse ministério especial e olha, tem até lugares onde o diretor do ministério da recepção, como o nome já disse, né,
é um homem.
Então pode ser até o diretor mesmo ali, um homem, o líder da recepção. As crianças podem participar, os adolescentes, né, os idosos, não importa a idade, a questão, todos podem participar.
Que legal, é bom que você inclui todo mundo, ninguém fica de fora, não tem desculpa, né?
Não.
Não tem desculpa, seja mulher, seja homem, seja criança, seja idoso, você está convidado para fazer parte da recepção. Professora, muito obrigada por nos ceder esse pouquinho de tempo para conversar um pouquinho aí sobre esses anos de trabalho que foi realizado aqui no sul de Rondônia. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem especial para as mulheres.
Queridas mulheres que estão me ouvindo agora, né? Este é um momento muito especial de gratidão. Eu acredito que essa é a palavra. Nós devemos agradecer a Deus. Foram 3 anos muito abençoados. Eu quero agradecer a você que esteve nos apoiando, esteve conosco aí, vestiu a camisa mesmo, né? Caminhou conosco nessa jornada. Foram muitos retiros espirituais, congressos, muitos encontros. E em todos esses momentos nós fomos muito abençoadas por Deus. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa missão. Que Deus continue lhe abençoando e lhe usando e que você continue dependente de Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, nós podemos estar certas e seguras que estaremos no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus a abençoe e continue envolvida nesse ministério, porque a nossa missão ainda não terminou. Nosso bondoso Salvador está chegando, mas ainda não chegou. Então, enquanto Ele não vem, trabalhemos, né? Estejamos juntas aí na missão de pregar e viver o Evangelho até Jesus voltar.
Amém! Obrigada, professora, mais uma vez. Deus continue te abençoando, te usando e que esse ministério realmente continue forte e seja cada vez mais uma bênção aqui no sul de Rondônia. Obrigada! O Senhor tem uma obra para as mulheres. Elas podem fazer em famílias uma obra que os homens não podem fazer. Obra que alcança o íntimo da vida. Podem aproximar-se do coração daqueles a quem os homens não podem alcançar. O seu trabalho é necessário. É com esse pensamento que a gente termina mais um podcast. Um grande abraço e até a próxima.
Eu não sei.
Será que é?
Acho que deve ser.
Importante.
Relevante.
Acho que é essencial.